de bola no ar.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Estamos começando mais um Bate-Bola Nacional. Encontro marcado às 6h40 da noite. Aproveitando isso, hoje é dia de seleção brasileira e tem decisão. É, meu amigo, daqui a pouco vamos destacar o Brasil, que está concentrado e se preparando para o jogaço de logo mais contra a Argentina. 18 horas 41 minutos. Vem aí as manchetes desse Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Tá chegando a hora, Brasil e Argentina, a poucos momentos da grande decisão na semifinal da Copa América. Estados Unidos elimina a Inglaterra e estão na final do Mundial Feminino da França. Goleiro espanhol Casillas anuncia aposentadoria e vai virar dirigente. Seleção brasileira de futebol 7 já está na Espanha para a disputa do título mundial. Tudo isso e muito mais no Bate-Bola Nacional. E tem na mesa de efeitos a cargo do Luiz Emanuel, central técnica categoria do José Alves, Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia, Nacional FM, em rede para todo o Brasil. Está começando o Bate-Bola Nacional. Logo mais, 9h30 da noite, tem Brasil e Argentina no Mineirão. Valendo vaga na decisão da Copa América. Técnico Tite mantém o mistério para confirmar os titulares da seleção brasileira. As últimas do Brasil com o repórter Maurício Costa.
Tite fez mistério sobre a equipe que vai entrar em campo nesta terça-feira, às 9h30 da noite, no Mineirão contra a Argentina. Felipe Luiz joga? Richarlison, recuperado de cachumba, tem chances? E o meio de campo, alguma alteração? Contra o Paraguai, o técnico avisou que Alan seria titular e normalmente dá a escalação um dia antes da partida. Por que mudar? Tite responde.
Sabe qual é que é que me siga? Meu filho, a minha percepção, aquilo que eu entendo ser importante no momento. Por que que foi contra o Paraguai? Eu falei porque Alan tinha que ser colocado e o técnico tem que demonstrar de forma pública a confiança que tem nele. Então ela tem componente. Daqui a pouco uma outra situação, ela pode ser estratégica de um jogador com características diferentes. Segura para ti. E não é nem arrogância e ela não é nem transparência excessiva, não é. É um jeito e é um feeling em relação à situação. Não vou dar escalação, não sei. Que sei, mas não falo. Pronto.
Tite segue seu feeling e prefere esconder os 11 que vão começar jogando a semifinal da Copa América. Mas a verdade é que não vai ter muita mudança. Felipe Luiz treinou normalmente e dificilmente não joga. O Brasil deve entrar em campo com Alisson no gol, Daniel Alves na direita, a zaga com Marquinhos e Thiago Silva e Felipe Luiz na esquerda. Meio de campo com Casimiro, Arthur e Felipe Coutinho e no ataque Gabriel Jesus, Everton e Roberto Firmino. O técnico brasileiro admitiu que a seleção tem que ser mais organizada em campo do que a Argentina, até porque Alves Celeste ainda procura a melhor formação. Porém, revelou que muita coisa mudou da última vez que as equipes se enfrentaram aqui no Mineirão. Em 2016, o Brasil venceu a Argentina por 3-0 pelas eliminatórias da Copa, com gols de Felipe Coutinho, Neymar e Paulinho. Tite argumentou que 10 jogadores daquele elenco não estão mais na seleção e não quer o time pensando no passado.
Nem nos credencia aquela vitória que nós tivemos aqui de 3-0 e nem nos alija a derrota que nós tivemos aqui. O que é uma nova etapa de construção, é uma nova oportunidade de um grande jogo, de um grande trabalho, de um grande espetáculo. Esse é o fator maior. Por mais rivalidade que tenha, e a gente só rivaliza com quem a gente admira. Quem não tem qualidade, a gente não rivaliza. Então a qualidade das duas equipes e essa rivalidade que há é pela grandeza que tem o clássico.
E falando em passado, a última semifinal disputada pelo Brasil aqui no Mineirão foi o 7-1 contra a Alemanha em 2014. Tite se preocupa com isso?
Nós perdemos 7-1, nós ganhamos da Alemanha e fomos campeões, nós perdemos em 50 no Maracanã, e aí a gente pega a história e a gente escolhe qual capítulo dela a gente quer escolher. O que a gente tem é um momento, o que a gente tem agora um grande clássico, duas grandes equipes, num local, para mim foi o local que mais carinho de torcedor nós tínhamos, dessa empatia e desse apoio do torcedor. Mais que Porto Alegre, que foi a minha terra, foi mais, tem sido mais assim.
Que o Brasil viva um momento, que a história seja escrita com felicidade a partir desta terça-feira no Mineirão, com apoio da torcida e passagem para a final da Copa América de 2019. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurício Costa, direto de Belo Horizonte, trazendo as últimas da seleção brasileira. Boa sorte ao Tite e aos seus comandados no jogo de logo mais contra a Argentina, 21h30. Falando do futebol feminino, Mundial da FIFA realizado na França. Os Estados Unidos venceram a Inglaterra por 2-1, confirmando o favoritismo. Prez e Morgan marcaram para os Estados Unidos, o White descontou para a Inglaterra. Estados Unidos está na decisão do próximo domingo ao meio-dia em Lyon. Amanhã teremos a outra semifinal, 16h. Holanda e Itália também jogam em Lyon para decidir quem vai à final contra a equipe dos Estados Unidos. 18h47. Seleção brasileira de futebol 7 já está na Espanha para a disputa do Mundial da categoria. Chegando, Wagner Gomes.
Nesta segunda-feira, dia 1º, a seleção brasileira de futebol de 7 embarcou com destino à Espanha para disputar o Campeonato Mundial da modalidade, na cidade de Sevilha. O campeonato começa sábado, dia 6. Na última semana, a equipe esteve no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo para a última fase de treinamento antes da competição. O time chegou em São Paulo na última quinta-feira e todos os treinos foram montados com ênfase nos pontos fracos da equipe. Em especial, a finalização e conversão de gols, que de acordo com o técnico Paulo Cabral, é um dos fundamentos que a seleção precisa melhorar. O evento se estende até o dia 19 e vai contar com a participação de 16 países. O Brasil conquistou a vaga na competição graças ao título de campeão da Copa América 2018. Está no Grupo A, ao lado da Inglaterra, Venezuela e Alemanha. No mês de agosto, o Brasil buscará o título de campeão dos Jogos Parapan-Americanos de Lima, no Peru.
Agradecendo ao Wagner Gomes, 18h48 em Brasília.
Nacional Jornalismo.
Autódromo de Interlagos vai se transformar em um grande centro de eventos, mas para isso, a prefeitura está à procura de interessados na concessão. Outras informações com o repórter Nelson Lin.
O Autódromo de Interlagos será cedido à iniciativa privada. A ideia é que o espaço seja usado não só para esportes automotivos, mas também para atividades de lazer e cultura. O processo todo ainda está em fase inicial. Nesta terça-feira, foi publicado no Diário Oficial da Prefeitura de São Paulo um chamamento público para concessão. É quando os interessados vão encaminhar estudos sobre os potenciais das estruturas existentes e a possibilidade de empreendimentos adicionais para a exploração de atividades comerciais. Na prática, transformar o complexo todo num grande centro de eventos. A prefeitura alega que alterações na estrutura de Interlagos exigiriam um investimento muito grande. Para se ter uma ideia, a última reforma no local, finalizada em 2016, custou mais de R$160 milhões. Segundo o edital, a concessão da área vai permitir uma nova dinâmica do espaço, que tem mais de 900 mil metros quadrados e conta, além do autódromo, com uma pista de kart, uma de off-road, arenas e um prédio administrativo. Todos os anos, Interlagos recebe a etapa brasileira da Fórmula 1. O contrato vence em 2021, mas as negociações para ampliar esse prazo já estão em andamento. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lin.
Agradecendo ao Nelson Lin, direto de São Paulo, o goleiro Cacilhas anuncia aposentadoria e vai virar dirigente, chegando o repórter Rodrigo Ricardo.
O espanhol Cacilhas vai trocar as luvas de goleiro pelos ternos de dirigente de futebol. O novo cargo será assumido no Porto, segundo o diário esportivo português A Bola. Aos 38 anos, Cacilhas sofreu um infarto há 2 meses, durante um treinamento no Campo dos Dragões. O jogador precisou ser operado às pressas e seu retorno ao esporte era dado como incerto. Como capitão da seleção espanhola, Cacilhas ergueu a Copa do Mundo de 2010, O goleiro também faturou as Eurocopas de 2008 e 2012 com a Fúria. No Real Madrid, Casillas atuou por 25 anos até se transferir para o Porto. Com os merengues, o arqueiro conquistou 3 Ligas dos Campeões, 3 Mundiais Interclubes e outros diversos títulos. Casillas defendeu o Real em 725 jogos oficiais e sofreu 750 gols. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
18 horas e 51 minutos e o Flamengo segue treinando de olho na partida contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. O atacante Vitinho espera que o rubro-negro embale na temporada.
A realidade de hoje, né, foi meio similar ao que aconteceu na temporada passada, né? Pra você ver como o futebol tem dessas coisas. A gente estava muito bem e acabou não sendo campeão. E hoje é o oposto, a gente está um pouco atrás, né, na terceira colocação, e com o Palmeiras na frente. E isso demonstra que, como aconteceu ano passado com eles, pode acontecer com a gente embalar a partir de agora e começar a trilhar um caminho vitorioso, que eu acredito muito. E acho que a gente tem que viver cada momento, viver cada jogo, minimizar os erros, evitar os erros e cada jogo conquistar pontos. O diferencial do Palmeiras foi que ele não perdeu pontos, né? Ficou sem perder jogos, então isso também ressalta muito o que o Jesus diz pra gente, que quem defende bem ganha títulos, né? Quem joga bem pra frente ganha jogos, mas não ganha títulos. Então a gente tem procurado, né, já aprender a minimizar os erros pra poder colher lá na frente.
18 horas e 52 minutos e meio, CSA anuncia novo técnico para substituir Marcelo Cabo. Outras informações com o repórter Rafael Monteiro.
O CSA anunciou a contratação do técnico Argel Fuchs nesta terça-feira como substituto de Marcelo Cabo no comando da equipe nordestina. Marcelo Cabo foi demitido após derrota por 3-1 em amistoso contra o Sport no último domingo na Ilha do Retiro, em Pernambuco. Argel assume o CSA na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 6 pontos na tabela. Até o momento tem o seguinte retrospecto na competição: 5 derrotas, 3 empates e 1 vitória. O treinador terá 12 dias de preparação até o retorno do Campeonato Brasileiro. O primeiro compromisso oficial será contra o Corinthians, na Arena Corinthians, no próximo dia 14. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Parque Olímpico do Rio de Janeiro para de funcionar. De volta ao professor Wagner Gomes.
Domingo foi um dia de marcar mais uma fase difícil para o legado olímpico. Quem geria o Parque Olímpico da Barra da Tijuca era a AGLO, Autoridade de Governança do Legado Olímpico. Ela administrava as arenas Carioca 1 e 2 e Velódromo e o Centro Olímpico de Tênis. Simplesmente a AGLO teve o seu último dia de atuação no domingo, dia 30 de junho. O governo ainda não anunciou quem vai substituir a empresa. Pelo menos a parte de segurança e limpeza estão garantidas até o final do ano. A responsabilidade está com o Ministério da Cidadania. Ficam também mantidos os 6 projetos sociais. Eles atendem por volta de 1.000 crianças. O problema fica em função da administração. Agora em julho tem o Game XP e é preciso resolver os problemas o mais rápido possível para evitar uma grande confusão.
Agradecendo ao Wagner Gomes, 18h54 em Brasília.
Nacional Jornalismo.
Vem aí um novo censo. O IBGE quer saber quantos somos e qual o perfil socioeconômico dos brasileiros. Informações com Ícaro Matos.
O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou nesta segunda-feira os detalhes sobre o Censo Demográfico 2020. De acordo com o Instituto, vão ser pesquisados temas como características dos domicílios, identificação étnico-racial, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, deficiência, rendimento, deslocamento para estudo e trabalho, entre outros. O Censo 2020 vai coletar informações em todos os 5.570 municípios brasileiros. Para isso, cerca de 180 mil recenseadores serão contratados em regime temporário por meio de processos seletivos em todas as unidades da federação. Entre os meses de agosto a outubro de 2020, os recenseadores vão visitar os domicílios de modo a retratar os principais aspectos da população brasileira, estimada em 213 milhões de habitantes. Mas antes, em outubro deste ano, o IBGE vai fazer uma espécie de ensaio geral, aplicando os questionários da pesquisa em um censo experimental no município de Poços de Caldas, no interior de Minas Gerais. A pesquisa terá dois tipos de questionários: o básico, mais simples, que será aplicado em 90% dos domicílios e contém 9 blocos, subdivididos em 26 questões, e o de amostra, mais detalhado, que será aplicado em 10% dos domicílios e tem 17 blocos, subdivididos em 76 questões. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Ícaro Matos.
18 horas e 56 minutos, no Palmeiras, o atacante William Bigode fala da volta aos gramados após a cirurgia no joelho e da concorrência no ataque do Verdão.
Pago, né, se eu tô no final da fila, se eu tô lá na frente, se eu tô no meio, né, o mais importante é essa minha alegria em poder estar com meus companheiros, fazer o que eu mais amo, né, poder de alguma forma tá ajudando dentro de campo. Então esse sempre foi meu objetivo, sempre com muito respeito e com muito trabalho dentro de campo, né, não é aqui falando que eu vou ganhar posição, né, não é nas redes sociais, e sim dentro de campo, né, com muita entrega e fazendo aquilo que eu sei que com certeza aí as coisas, né, vão acontecer naturalmente.
Acerta aí o William, então, Bigode, fazedor de gols, que está de volta aos gramados com a camisa do Palmeiras. E a 30ª edição da Universiade de Verão, segundo maior competição poliesportiva do mundo, começou nesta terça-feira e vai reunir em Nápoles, na Itália, atletas até o próximo dia 14. Ao todo, são 5.971 atletas de 127 países que disputarão 18 esportes. A competição é organizada pela Federação Internacional do Esporte Universitário, a FISU, com mais de 170 pessoas na delegação brasileira, vai disputar 7 modalidades na competição: atletismo, futebol, ginástica, a ginástica artística, judô, natação, taekwondo e vôlei. Boa sorte para a turma brasileira lá em Nápoles. 18 horas e 58 minutos. Já no Cruzeiro, a situação não anda nada boa, com a sucessão de resultados que não estão agradando a torcida. Meia Robinho falou da derrota no amistoso para o América Mineiro.
Ah, o torcedor tem que ficar chateado mesmo. Nós estamos muito chateados. A gente não esperava essa derrota, né? Já estamos treinando há 5 dias, 6 dias aí. A gente esperava vencer, esperava fazer um jogo um pouco melhor. Esse jogo não veio, a gente tem que entender onde erramos, conversar com o Mano e procurar acertar. Ainda tem 10 dias ainda pro primeiro jogo do clássico aí, das quartas, e a gente tem que resolver os nossos problemas dentro de campo o mais rápido possível.
Cruzeiro que passa por um problema muito complicado. Lateral do Real Madrid, Marcelo, teve habilitação apreendida após se recusar a fazer o teste do bafômetro separado por uma blitz na Lei Seca, na Lagoa. Rodrigo de Freitas, jogador, ainda recebeu uma multa no valor de R$ 2.934. Tem que abrir o olho, Marcelão. Está numa fase ruim no futebol e agora tome essa multa. Estamos dando um ponto final aqui dentro do Bate-Bola Nacional, que volta amanhã. Tenho todos vocês uma excelente noite. Fique agora com a Voz do Brasil. Bye, bye, galera esportiva.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.